reportagem especial.
O que é ser político? Fazer política? Onde a política é feita? Em Brasília, nos centros das cidades, nos parlamentos locais e palácios de governos? E se a política for a ação que vem a partir da periferia? E se a periferia se transforma no centro do pensar e fazer política, no nervo central da transformação social? E se o político não for aquele cara mais velho, rico e branco que já vem para a nossa imaginação quando falamos do tema? E se a política é uma mulher negra da periferia?
Somos um grão de areia, no universo em movimento. Somos um grão de areia, no universo em movimento.
O Instituto Update, think tank de inovação política da América Latina, com o apoio da Fundação TID Setúbal e da Ford Foundation, fez um levantamento de ações inovadoras nas periferias de 5 cidades brasileiras: Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Foram 45 dias, 130 entrevistas, 7 mil minutos de áudio gravado por 5 pesquisadores. Essa pesquisa faz parte de uma série de estudos chamada Emergência Política. Beatriz Pedreira, do Instituto Update, explica o nome.
E a gente chama de emergência por duas razões. A primeira é porque é emergente, emerge nas bordas, como eu já falei. E a segunda razão é porque é urgente. É urgente a gente falar de novas práticas políticas, é urgente a gente aprofundar o sistema democrático e adaptá-lo melhor para os desafios da sociedade do século XXI.
No universo em movimento, somos um grão de areia. No universo em movimento.
A partir de uma série incrível de experiências sendo conduzidas nas periferias do país, os pesquisadores chegaram a algumas conclusões. Uma delas é que essas pessoas, que eles chamam de fazedores, montam, cada uma delas, laboratórios de direitos constitucionais. Isso porque elas trabalham para garantir, dentro de suas comunidades, os direitos constitucionais fundamentais. Quem explica melhor é o pesquisador Tony Marlon.
A gente acha que esses fazedores e fazedoras dentro dos seus territórios estão fazendo o que a gente chamou de laboratórios de direitos constitucionais. Que elas ensaiam essa sociedade que a própria Constituição tenta garantir através daquele monte de parágrafo, né, daquele monte de termo, etc. e tal. Então, o Estado, que não garante esses direitos, né, e esses fazedores e fazedoras dentro dos territórios estão ensaiando, né, laboratoriando esses direitos de uma maneira prática.
Maria Alice Setúbal, presidente do Conselho da Fundação TID Setúbal, ressalta a importância do estudo no mesmo ano em que a Constituição Federal faz 30 anos.
Essa pesquisa, ela é super importante em qualquer contexto, mas no momento atual que a gente está vivendo, um momento tão difícil que dos rumos do país, né? O momento onde a gente este ano comemora os 30 anos da Constituição de 88 e ao mesmo tempo tem que buscar defender essa Constituição que está sendo questionada. Onde tantos ódios, acirramentos, intolerâncias acontecem todas as horas, em um momento onde, portanto, o diálogo torna-se cada vez mais fundamental.
Dentro desses laboratórios de direitos constitucionais, os pesquisadores apontaram 5 direitos básicos a que os moradores das periferias deveriam ter acesso, mas que muitas vezes são negados: a existência, a memória, educação e cultura, a economia e bem viver, a participação política e a ocupação de poder. A pesquisadora Jéssica Cerqueira explica que a falta desses direitos se dá por uma ausência planejada do Estado nas periferias brasileiras.
Uma das coisas que a gente encontrou, por exemplo, é a ausência planejada do Estado. Por que a ausência planejada do Estado, né? Quando a gente fala que na periferia não existe educação, não tem saúde de qualidade, ou que não chega cultura, enfim, qualquer desses direitos que estão previstos em Constituição, a gente vê, na verdade, que não é que não tem ou que não chega. Na verdade, existe uma decisão política tomada para que isso não chegue. E que chegue lá são forças policiais.
Lamento, 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 lamento. Lamento, 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 lamento.
Uma das iniciativas mapeadas é a Assessoria Popular Maria Felipa, em Minas Gerais, uma organização de assessores populares que atuam na área do direito penal. Eles se uniram para transformar conhecimento jurídico em combate pelos direitos daqueles que se encontram em posição mais vulnerável. A organização faz orientação jurídica e propõe ações, como o Solta a Minha Mãe, que pede indulto a mulheres condenadas. Quem explica um pouco mais da iniciativa é uma de suas criadoras, a advogada Ana Paula Freitas.
Eu sempre quis atuar na área de direitos humanos. No entanto, você quase não vê mulheres negras advogadas atuando em direitos humanos, justamente por essa questão de você conseguir sobreviver, tem que pagar boleto. E eu não conseguia me enxergar nesse lugar, mas eu me via com uma vocação. E aí, numa reunião, eu falei assim, vamos monetizar, encontrar uma forma de também nos remunerar para fazer esse trabalho que a gente já faz. A assessoria jurídica popular, ela é voltada para uma atuação junto aos movimentos sociais, né? De ocupação, de territórios, né? Pela moradia, ambulantes, enfrentamento à violência contra a mulher, promoção da igualdade racial.
De acordo com dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, mais de 700 mil pessoas estão presas no Brasil, o que coloca o país como a terceira maior população carcerária do mundo. Mais da metade dos presos tem entre 18 e 29 anos. Dois terços são negros. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Lamento, lamento, lamento. Lamento, lamento, lamento.
Reportagem especial.